E por falar em produtividade, o Sr. Deputado falou do trabalho suplementar, mas podia falar dos prémios de desempenho e de resultado, que também estão nesse acordo e que têm o pressuposto de, simultaneamente, estarem associados à valorização que as empresas estão obrigadas para poderem ter a atribuição de um 15º vencimento isento de contribuições e impostos, que é a valorização salarial média da própria empresa. Foi uma condição que pusemos no acordo e que os parceiros sociais aceitaram. Senhor Deputado, só uma última nota sobre a questão da idade. Nós temos esta divergência. O Senhor Deputado está preocupado com todos os contribuintes e faz bem, nós também estamos. Por isso é que a nossa primeira medida apresentada ao Parlamento foi uma descida do IRS até o 8º escalão que o Partido Socialista impediu que fosse feita nos termos em que nós queríamos. Mas há um segmento da população que nós temos de agarrar, nós temos de manter em Portugal, nós temos de reter para termos futuro e para podermos continuar a baixar os impostos aos outros. Esse segmento etário são os jovens. Nós precisamos da juventude portuguesa em Portugal. E se tivermos a juventude portuguesa em Portugal, nós vamos ser mais competitivos do ponto de vista económico, nós vamos criar mais riqueza e vamos poder aliviar os impostos das empresas e os impostos sobre o rendimento do trabalho dos restantes trabalhadores. Só que a pedra de toque são mesmo os jovens. Nós precisamos da juventude portuguesa em Portugal.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha, 46 segundos para uma última intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, duas ou três questões rápidas sobre temas que também nos preocupam. Um deles, e na mesma visão sobre Portugal a crescer, Portugal onde os portugueses podem crescer pelo seu trabalho, os trabalhadores independentes. Há um conjunto de obrigações que o Estado impõe aos trabalhadores independentes hoje em dia, que são desproporcionadas e não têm sequer um custo direto para o Estado aliviar estas questões. Estou a falar dos pagamentos por conta e estou a falar também das retenções na fonte, mas poderia falar também dos direitos sociais destes trabalhadores que têm sido preteridos. Segunda questão muito importante. O ISP, já se falou aqui de combustíveis, já percebemos qual é o enquadramento da taxa de carbono, mas há outra componente que é o ISP, eu gostava de ter uma posição do Sr. Primeiro-Ministro relativamente, porque isso também compõe e influencia o preço. Para terminar, há mais de um ano neste Parlamento foi aprovada uma medida relativamente às coimas da passagem nas scooters. Essa medida entrou em vigor há 2 meses, mas o Estado continua a importunar as pessoas pelas coimas na passagem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro não tem tempo para responder, fará noutra intervenção, se assim entender. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, vou só informar que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 30 cidadãos de Penacova, na Galeria 2, e um grupo de 17 alunos e professores da Escola Profissional da Região do Alentejo de Évora. E agora sim, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, 5 minutos, faz favor, para perguntas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Portugal e o Parlamento Português recebeu hoje a relatora especial da ONU para a Palestina e eu queria aproveitar para saudar o Governo pela posição que tomou relativamente ao navio Catrine. Foi retirada uma bandeira que supostamente não existia, a um navio que supostamente não carregava material militar para abastecer um genocídio que supostamente não existia. O que quer dizer que afinal as coisas não eram bem, como dizia o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e a pressão que foi exercida sobre o Governo funcionou, a bandeira foi retirada. Nós sabemos também que o Governo já proibiu as exportações de material militar para Israel. E sabemos que impediu um navio que vinha dos Estados Unidos com armas para Israel de parar nas lajes nos Açores para poder abastecer. O que lhe peço hoje é a única garantia que pode colocar Portugal fora de uma cumplicidade com genocídio e com crimes de guerra, que é a garantia de que vai vedar o espaço aéreo e marítimo português à passagem de armas que servem os crimes de guerra de Israel e colonatos que neste momento significam uma invasão ilegal e condenada pela ONU.
Olá, senhores deputados. Não sei que aqui estou a ouvir, digamos, comentários que me parecem desproporcionados. Todos ouvimos até agora as pessoas com o sabotado. O Sr. Deputado André Ventura falou e disse o que entendia com toda a gente a ouvir, agora a Sra. Deputada Mariana Mortágua também o vai fazer, o país está a assistir, o tema é importante, todos eles, acho que a nossa função de prestigiar o Parlamento deve ser de responsabilidade de cada um, por isso apelava a que o Sr. Deputado também o fizesse. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, para responder, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu registrei a saudação que fez à postura do Governo relativamente ao navio que transportava, não era material militar, mas era matéria-prima com vista ao fabrico de armamento. O Governo, de facto, fez aquilo que lhe competia. Pediu a informação em devido tempo, tentou obter tudo aquilo que envolvia esse transporte, nomeadamente o destino final da matéria em causa. E devo dizer-lhe que, no âmbito dessa interação, foi o próprio armador que tomou a iniciativa de pedir a retirada da bandeira e procurar noutra geografia uma solução. O que quer dizer que nós, seguindo as regras do direito interno e do direito internacional, nós fomos suficientemente prudentes para não criarmos um problema em todas as embarcações que têm a bandeira portuguesa, mas conscientes da temática em causa, suficientemente persuasivos para, por um lado, prevenir a situação e, por outro lado, para ter como consequência aquela que acabou por ser, ou aquele que acabou por ser, o desfecho. Sobre a questão da utilização do espaço aéreo português para sobrevoo de voos com material militar, eu creio que nós tomámos uma decisão que não tem paralelo, que me lembre na nossa história democrática. E o nosso princípio vai ser seguido se forem feitos novos pedidos sobre o mesmo contexto e o mesmo enquadramento. E, portanto, em resposta à sua pergunta, esta é uma ocasião onde eu gostava de assumir em nome do Governo de Portugal que o nosso compromisso com a paz, o nosso compromisso com a contenção de uma escalada de violência que é, de facto, um massacre do ponto de vista humanitário, entre outras coisas, é grande. E daremos os sinais fortes que nos comprometem, portanto, para tentarmos ser parte ativa daqueles cujas ações podem ter como consequência a dissuasão da violência e um caminho para que haja efetivamente paz.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Mariana Mortágua, 3 minutos e 54 segundos.
Sr. Presidente, o que retiro da resposta do Sr. Primeiro-Ministro é que Portugal não permitirá o sobrevoo ou a utilização do espaço marítimo por parte de embarcações que levem armamento que sirvam os colonatos ilegais de Israel ou que sirvam o genocídio e os crimes de guerra cometidos por Israel, e esse é o seu compromisso, é o que foi dado neste debate. Gostaria de lhe trazer um outro tema, aliás, um raro tema em que os nossos partidos estiveram do mesmo lado. Quando o Partido Socialista aceitou e protegeu um negócio da venda de 6 barragens pela EDP, eu e o Dr. Rui Rio lutámos para que a EDP pagasse os impostos. Não tenho ouvido a falar sobre esse assunto, mas sabe com certeza que a EDP deve ao país 400 milhões de euros devidos por IRC e imposto de selo da venda das barragens, e sabe com certeza que esses impostos caducam no final deste ano. E por isso tenho uma pergunta muito simples e a resposta é sim ou não. Garante que os impostos não vão caducar? Garante que o Estado vai cobrar cada cêntimo de imposto que a EDP deve ao país?
Senhor Primeiro-Ministro, 2 minutos e 40 segundos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Mariana Mortágua. Essa questão é uma questão recorrente, eu já tive a ocasião de dizer, mas posso aqui reiterar. Relativamente ao IMT e ao Imposto de Selo, como sabe, essa matéria está hoje sob investigação na Procuradoria-Geral da República e nós aguardamos o resultado da mesma. Ela não tem impacto na capacidade que o Estado poderá ter de vir a cobrar impostos, ou estes impostos. Relativamente ao IMI, o Estado tem emitido as suas liquidações, segundo princípios que não são muito claros, é verdade, nomeadamente da avaliação dos ativos respectivos. Nós temos um grupo de trabalho, neste momento, para criar uma metodologia uniforme, mas devo dizer-lhe que aquilo que sucede neste momento é que a empresa em causa está a litigar contra o Estado, contra o pagamento das liquidações que lhe foram dirigidas.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Mariana Mortágua, 2 minutos e 54.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro sabe tão bem como eu que a investigação que o Ministério Público está a fazer não impede os impostos de caducar. E sabe tão bem como eu que a investigação que o Ministério Público está a fazer não impede a AT de ir cobrar esses impostos. E que a AT não mexeu uma palha para iniciar um processo de investigação e de cobrança destes impostos. E por isso o que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é que os impostos podem não ser pagos. 400 milhões de euros pela EDP. A quem o Sr. Primeiro-Ministro quer baixar a taxa de IRC para 15%. E, portanto, podemos todos pôr na conta da luz, além dos 400 milhões que a EDP não pagou porque não quis pagar e criou um esquema para não pagar ao país 400 milhões, podemos todos pôr na conta da luz mais 100 milhões ao ano, que é a borla fiscal que o Governo se prepara a dar para a EDP. Mas este Natal fiscal dos ricos que o Governo prepara é a ponta do iceberg. Fala-se muito sobre orçamento, o orçamento é certamente o Natal fiscal e para os ricos, e são muitas outras coisas, porque na saúde o Governo está a sabotar as condições do Estado para garantir um serviço a todos, e por isso um serviço capaz de unir o povo. Já conhecíamos a estratégia do Partido Socialista, que era enrolar os profissionais em negociações a fingir, e deu no que deu. O Governo agradece o trabalho feito pelo Partido Socialista e acrescenta uma novidade, que é a sabotagem direta do concurso para especialistas do SNS. Houve a abertura dos concursos para especialistas do SNS, esteve congelada durante 6 meses. Congelada durante 6 meses, em que a ministra ficou a ver os médicos especialistas formados no SNS com o dinheiro do Estado a saírem para o privado porque o Estado não abriu, porque o Governo não abriu os concursos. E depois vai a esse privado pagar a preço de ouro o dinheiro pelos serviços porque não tem médicos no SNS para o fazer. O Sr. Primeiro-Ministro prometeu na campanha que toda a gente teria médico de família até 2025. Com o boicote ativo deste concurso, perdeu 200 médicos de família no SNS. Quantas mais pessoas ficarão sem médico de família à conta deste boicote?
Obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para responder. 2 minutos e 2 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Mariana Mortágua. Eu tenho que relembrar duas circunstâncias, aliás, uma circunstância com impacto nas duas questões que me colocou, assim é que é a questão. A questão da EDP, eu já falei aqui várias vezes sobre ela, esta questão de litígio fiscal. A senhora deputada, de facto, tem mais informação do que nós, porque isto aconteceu numa altura em que a senhora deputada suportava politicamente o governo e, portanto, eu só lamento é que não tenha utilizado quer a informação que tem, quer a capacidade dissuasora junto dos governos que apoiou politicamente, com toda a legitimidade, para evitar o problema que entretanto foi criado. Nós não contribuímos com nada para isso. Nós não contribuímos rigorosamente com nada para isso. Mas, senhora deputada, eu não lhe vou dizer assim o que sei que me diria a mim se estivéssemos na situação inversa. Se estivéssemos na situação inversa, a senhora deputada dir-me-ia que eu estava a defender o interesse da EDP. Eu não vou dizer que a senhora deputada estava a defender o interesse da EDP quando o anterior governo permitiu a operação da venda destes ativos. Não vou dizer, porque nós aí não somos iguais. Mas lá que a senhora deputada se distraiu um bocadinho, isso parece-me relativamente óbvio. Agora, na questão da saúde, é mais ou menos a mesma coisa. A senhora deputada está a tentar dizer que o Governo está a bloquear decisões no Serviço Nacional de Saúde. Quando nós recuperámos, por exemplo, as cirurgias oncológicas, 99% dentro do Serviço Nacional de Saúde. Quando nós estamos a fechar acordo com enfermeiros, estamos a negociar com médicos para ter recursos humanos, para poder ter uma maior capacidade de resposta e para eles não irem como foram nos anos em que a senhora deputada apoiou o Governo para a iniciativa privada, porque foi nesse ano que ela cresceu e cresceu como nunca, como eu já tive a ocasião de lhe dizer, nomeadamente no debate que tivemos na campanha eleitoral.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Mariana Mortágua dispõe de 57 segundos para uma última intervenção.
Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro tem tempo suficiente no Governo para saber que não há nenhum litígio fiscal entre a Autoridade Tributária e a EDP, porque a Autoridade Tributária simplesmente não tentou cobrar aquele dinheiro.
Exatamente.
Não abriu um,